dessa campanha para o município?
Bom, essa campanha do Julho Dourado, ela foi promulgada através de uma lei do governo federal, né? Então, a lei 15.322 de 2026 inseriu, então, na legislação essa campanha Julho Dourado, que é destinada a promover a saúde, né, dos animais domésticos e de rua e o combate às zoonoses, né? Então, é uma data aí, agora ganhou o mês para a gente falar desse assunto e promover ações aí de conscientização junto à população.
Bom, e o que é o Julho Dourado?
Então, a gente faz essa campanha, né? A gente fez uma campanha educativa lá na Fábrica das Infâncias, onde a gente fez uma demonstração, né? A gente fez ali estandes colocando para a população o trabalho que a Visan realiza com 4 zoonoses da nossa cidade. As zoonoses, né, para quem não sabe, são aquelas doenças que os animais podem transmitir para as pessoas. Então é um momento especial para a gente poder, né, conscientizar a população das 4 principais zoonoses aí que a gente tem trabalhado na nossa cidade, que é a raiva, né, a esporotricose, a leishmaniose visceral e a leptospirose.
O que é esporotricose?
Então, muita gente não conhece. Das 4, acho que é a menos conhecida, né? A esporotricose é uma doença transmitida por um fungo, né? E o principal animal transmissor dessa doença para o ser humano é o gato, né? Então, o gato que fica na rua, né, ele pode, brigando com outro gato, se infectar com esse fungo e ele fica com lesões de pele, né? E no morder, no arranhar, no espirrar perto de uma pessoa, ele pode transmitir essa doença, né, que é a esporotricose. A prefeitura faz o diagnóstico desses casos, né, tanto em animais quanto em pessoas, né? As nossas unidades de saúde fazem daí o tratamento. É uma doença, principalmente uma doença de pele.
O que já foi feito e quais as próximas ações?
Então, o que foi feito foi, como eu disse, né, na Fábrica das Infâncias foi realizado aí no começo do mês um stand educativo, né, uma exposição, onde foi exposto para a população. Teve uma participação muito importante aí de crianças, as famílias, né, foi um momento importante aí nessa questão escolar, né, de mês de férias. Então, o pessoal levou as crianças lá, aprendeu sobre as zoonoses, né, a gente tinha um stand lá falando da raiva, tinha uma maquete, né, da cidade, mostrando ali os pontos de risco para raiva, para leptospirose, a questão dos roedores, né? Tinham morcegos lá que as crianças gostam muito, né? Então essa exposição já terminou. Agora, né, nós gravamos um podcast, né, que é o Conhecendo. A prefeitura tem um programa de Conhecendo os Setores, né, e a gente gravou mostrando a Visan, né, falando um pouco do nosso trabalho. Esse podcast vai estar no ar provavelmente aí na última semana do mês. E a gente está com a vacinação antirrábica, né? Então, nós tivemos um morcego positivo para o vírus da raiva no bairro do Torres do São José esse mês, né? Então, a gente já fez as ações ali de vistoria no local, estamos fazendo a vacinação aqui no nosso posto fixo, né? Então, o pessoal pode trazer o seu cão, o seu gato para vacinar. Todo ano é indicação de trazer o animal para ele estar protegido, né? A gente só pede o agendamento da vacina no telefone da Visan, que é o 4589-6340 e o 4589-6350, né? A pessoa vai agendar. A gente tem estacionamento aqui, então a pessoa pode vir, parar o carro, descer, vai receber o comprovante de vacina e vai voltar o ano que vem e tá protegido. Porque esse morcego, por exemplo, ele estava na calçada, né, perto de uma árvore, caído morto. Então, são locais onde o cachorro passeia, né, o seu gato pode sair e ter contato com esse animal. E se um cão ou gato sem vacina ou com vacina desatualizada tem contato com um morcego desse, ele pode haver a transmissão, né? E o cão e gato hoje, eles são muito próximos das pessoas e podemos ter um caso de raiva humana mesmo.
O que atrai os morcegos?
Então, aqui na cidade, principalmente, a gente tem muitos morcegos insetívoros, né? Então, eles se alimentam de insetos. Temos morcegos frugívoros, né? Temos morcegos também que se alimentam de néctar de planta, igual os beija-flores. Então, eles são animais da nossa fauna, né? Então, nós temos, eles são protegidos por lei, inclusive, né? Tem muita gente que às vezes fala pra gente, se o morcego, ele pode transmitir a raiva, por que não acaba com o morcego? Isso não é uma diretriz do programa, porque justamente eles têm um papel ecológico muito importante, né, no controle de insetos, na dispersão de sementes. Então eles fazem parte aí da nossa fauna. Então, em alguns momentos, né, os morcegos podem desenvolver comportamentos anormais, né, que são morcegos ali durante o dia, parado no muro, né, sem conseguir voar, rastejando pelo chão, ou mesmo aparecendo morto, como esse que eu comentei do Torre. E esses morcegos anormais, eles são objeto do recolhimento da Visan. Então, a população, ela vai acionar a Visan através do 156 ou do nosso telefone que eu passei anteriormente. A gente faz o recolhimento desse morcego e encaminhamento para o diagnóstico da raiva.
Para a gente finalizar, a Visan está disponibilizando aí a vacinação antirrábica para cães e gatos?
Sim, estamos disponibilizando. Então, todos os dias, de segunda a sexta, né, das 8h30 até as 4h30, é só agendar no telefone, né, a gente tem estacionamento e a gente está também vacinando aos sábados, né, então o último sábado de cada mês a gente está abrindo, né, o setor para vacinação. Então esse sábado vai ser no dia 25, né, de julho, então no último sábado do mês teremos também vacinação antirrábica. Então não deixem, né, de manter o seu animal todo ano, não deixem de trazer. A gente sabe que o mês de julho é o mês que as crianças estão em casa, então já conscientiza aí e traz o seu animal para atualizar a carteirinha antirrábica, porque a gente está com circulação do vírus aqui na nossa cidade. Então nada mais justo que a gente manter a proteção aí das nossas famílias.
Felipe Vita Pedrosa, gerente da Visan, Vigilância em Saúde Ambiental de Jundiaí, ele falou ao Jornalismo da Cidade.
Pesquisa da USP vai acompanhar pacientes com Parkinson para identificar risco de quedas e perda de equilíbrio. Esse é o nosso assunto agora. O nosso contato com a doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson e doutoranda do Programa de Ciências de Reabilitação da USP. Doutora Érica, como é que está a senhora? Tudo bem?
Olá, bem você. Obrigada pela oportunidade.
Eu tô bem, eu que agradeço. Primeiro o seu tempo, disponibilidade, principalmente gentileza em nos atender, doutora Érica, muitíssimo obrigado. Doutora, vamos lá, como é que é esse trabalho?
Olha, é um trabalho que é bastante interessante do ponto de vista de não só prevenir a queda, mas entender porque o equilíbrio das pessoas com Parkinson piora ao longo do tempo, em que velocidade, para alguns pacientes isso pode ser mais rápido e para outros mais devagar. Então, na literatura científica, a gente não encontra, durante 3 anos de acompanhamento, achados parecidos, pesquisas parecidas. Então, essa é a novidade de, caso a gente consiga, então, encontrar quais aspectos influenciam mais, conseguir direcionar as terapias para que essa pessoa não chegue até a primeira queda.
A doença é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma urgência de saúde pública. É isso, doutora Érica?
Exatamente. Infelizmente, o Parkinson, ele tem crescido a números exponenciais. É a doença neurodegenerativa que mais cresce no mundo. Ela ainda não é a mais comum, ela perde para a doença de Alzheimer, mas em novos casos ela é a que mais cresce no mundo todo.
E no Brasil, especificamente, o número de pessoas com a doença é bem significativo, né, doutora?
Infelizmente, a gente não tem grandes dados populacionais no Brasil, né? A notificação compulsória não é exigida na doença de Parkinson, então a gente conta com alguns trabalhos, por exemplo, o trabalho do Sul, que fala em torno de mais de 500 mil pessoas em 2024 e uma projeção de mais de 1.200.000 pessoas em 2060.
Números importantes. Agora, doutora Érica, além dos clássicos tremores, né? Há outros sinais também que devem ser levados em consideração, né?
É importante dizer isso, né? O Parkinson todo mundo relaciona ao tremor, mas esse não é o principal sintoma para você receber o diagnóstico de doença de Parkinson. Sim, a lentidão do movimento, mais um outro sintoma que pode ser o tremor ou a rigidez e infelizmente é uma doença que leva à instabilidade postural. Também é um sinal, né? É um sintoma da doença de Parkinson, a diminuição do equilíbrio.
Essa questão do equilíbrio, né? A gente fala das quedas, né? A pesquisa vai tratar sobre isso. As quedas é um fator que tem que ser levado muito a sério, porque com uma queda, outras questões de saúde, comprometimento na qualidade de vida desse indivíduo podem ocorrer, não, doutora?
Você sabe que é um divisor de águas a primeira queda, né? Porque você pode perder autonomia por uma lesão, por exemplo, uma fratura, né, de quadril. Então, tanto a população em geral idosa, né, que infelizmente também tem uma incidência anual de quedas alta, né? Então, 30% dos indivíduos com 60 anos ou mais no mundo, eles caem pelo menos uma vez por ano. Então, nós estamos falando de Parkinson especificamente, mas a população idosa em geral também tem bastante risco de queda, né? Então, é importante que a gente pense em situações do dia a dia que a gente possa não só prevenir, né, mas começar a se observar tanto pessoalmente como o ambiente, porque eu não sei se você sabe, mas a maior parte das quedas acontece em casa.
Sem dúvida, né? Um risco muito grande. Agora, qual foi o start, doutora Érica, para a senhora estar começando esse trabalho, esse estudo que a senhora está debruçada trabalhando?
Desculpa, eu não entendi.
Qual foi o start que fez a senhora trabalhar em cima disso?
Olha, infelizmente, como a gente falou, a doença de Parkinson é conhecida também pelas quedas, né? E as quedas, elas levam, como você mencionou, a fiscalização, a diminuição da qualidade de vida. E tem muitos trabalhos já na literatura falando sobre a prevenção das quedas, né? Mas quando a primeira queda já aconteceu, o que é possível fazer? Mudar o ambiente, o calçado, fortalecer a musculatura. Na verdade, a gente está tentando entender um pouco antes disso, né? Então, a nossa ideia, nosso propósito é justamente evitar que a pessoa perca o equilíbrio, ou melhor, que a gente possa atuar nos fatores mais importantes para essa diminuição do equilíbrio, que ao longo do tempo vai levar à queda, né? Então, se a gente conseguir encontrar com a pesquisa qual fator é mais importante, a gente pode mudar, inclusive, as terapias que a gente realiza, né? Então, os treinos podem ser mais assertivos.
Doutora, o trabalho ainda está em andamento, há previsão de conclusão, em que pé que está?
Nós iniciamos já o trabalho, nós já temos 200 pacientes avaliados e que nós estamos acompanhando ao longo de 36 meses. Então, a pesquisa deve terminar no final de 2027. Então, são pacientes que são atendidos na Associação Brasil Parkinson, que fazem atividades aqui, e a gente vai observar através de escalas simples, que são de domínio dos profissionais da saúde, sem custo, né, que eles possam, então, caso a gente tenha os resultados esperados, obviamente, usar escalas que estão à disposição e conseguir com elas orientar os pacientes, melhorar o tratamento. Então, é algo que vai ser acessível a todos os profissionais e os pacientes vão se empoderar de uma informação que pode, então, fazer com que ele evite o primeiro episódio de queda e, com isso, as internações, enfim, a perda de autonomia, né? A gente sabe que as quedas têm várias causas, e são multifatoriais, mas a ideia é que a gente possa, então, antes que isso aconteça, quando o equilíbrio começa a piorar, o que que dá para fazer? De acordo com que a gente encontrasse mais os fatores motores, os fatores de movimento, ou mais os fatores cognitivos, da memória, do planejamento, da atenção, Então é importante a gente lembrar que o controle do movimento, do equilíbrio, ele não é só dado pela parte motora, né? É dado também pela função cognitiva. Então essa combinação é importante para o controle do equilíbrio. Qual delas é mais importante para a perda dele é o que a gente espera encontrar.
Doutora, o exercício físico monitorado, né, com profissional, a musculação, são coisas importantes para a qualidade de vida de quem sofre com Parkinson?
A gente costuma dizer que no início, na fase de lua de mel com a doença, onde o paciente ainda não tem quedas, não tem dificuldades, ele pode manter essa atividade física com um profissional, professor de educação física ou atividades não específicas, tá? Exercício físico, como você falou, a caminhada, a esteira, e deve fazer, porque é o único exercício que pode diminuir a velocidade que a doença evolui. Então, exercício aeróbico é fundamental realizar 3 vezes por semana desde o início da doença, né? Então, a caminhada, a bicicleta, a esteira, mas tem uma dose para isso. Precisa ser feito, então, além das 3 vezes por semana, de uma forma que você fique cansado, fique vermelhinho, não, ofegante, não pode ser algo muito fácil, que você não se canse. Então, a primeira questão é essa. Tive o diagnóstico de doença de Parkinson, começar com a orientação de um profissional de educação física, o exercício aeróbico. Porém, com a evolução da doença, infelizmente a doença é progressiva, você começa a ter outras dificuldades, uma delas, né, a diminuição do equilíbrio, e aí é importante que você seja atendido com profissionais que sejam especialistas na sua doença. Porque você precisa fazer, então, como eu já tinha dado spoiler, um treinamento combinado de funções motoras, de desafios de equilíbrio, mas também de desafios cognitivos. E você precisa ter uma avaliação prévia para determinar quais deles estão mais deficitários e que você precisa treinar mais. Então, não é só fazer um treino de equilíbrio, é fazer um treino de equilíbrio direcionado. Então, é importante o exercício físico, ele é o único que vai frear a evolução, mas a partir do momento que eu começo a apresentar dificuldade, eu preciso procurar um fisioterapeuta especialista na doença de Parkinson.
Sem dúvida, perfeito. Bom, doutora Érica, eu quero agradecer demais sua participação e se a senhora quiser deixar aí o contato da associação para outras informações, enfim, fique à vontade.
É muito importante que a pessoa com Parkinson, se você conhece alguém que teve o diagnóstico, que procure uma instituição como a Associação Brasil Parkinson, que oferece atendimento gratuito para as pessoas com essas avaliações do meu doutorado, na verdade, são avaliações que a gente faz aqui comumente. Então, você pode ser avaliado, você pode ser cuidado de forma especializada. Então, a Associação Brasil Parkinson recebe pessoas do Brasil inteiro através dessas terapias online. E para mais informações, é parkinson.org.br. Nas redes sociais, @ Associação Brasil Parkinson. E o nosso WhatsApp, que é 11 95849 1918. A associação espera todos de braços abertos para poder ajudar, e vai ser bastante importante que todos acompanhem os desfechos da nossa pesquisa.
Maravilha, doutora Érica, muito obrigado, um forte abraço para a senhora.
Obrigada pela oportunidade.
A gente que agradece. Doutora Érica Tardelli, presidente da Associação Brasil Parkinson e doutoranda do Programa de Ciências de Reabilitação da USP, que falou ao jornalismo da cidade.
O projeto De Olho nos Rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras, através aí do programa Petrobras Socioambiental, que visa aí a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, região Bragantina e também de Campinas. Para a gente falar sobre esse assunto, nosso convidado é o Jorge Belix de Campos, ele é coordenador executivo executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí e também engenheiro agrônomo e ambientalista. Eu quero saber de você, que você conte para mim e para o ouvinte Cidade, o que é o projeto De Olho nos Rios.
Bom, o projeto De Olho nos Rios, na realidade, é a essência da Associação Mata Ciliar, né? A Mata Ciliar, esse ano, ela completa 39 anos, e há 39 anos a gente trabalha essa ação, né, chamada De Olho nos Rios, que é um movimento que se transformou em projetos, vários projetos ao longo do tempo, que visa aí mobilizar a comunidade na gestão participativa das nossas águas, dos recursos hídricos de toda a nossa região, seja um rio, um córrego, uma nascente, qualquer ponto, né, que exista aí com água, a gente tem um olhar diferenciado para esse local e para esse bem, né, de forma que a gente possa cuidar coletivamente, para que todos tenham e possam dispor de uma água de qualidade suficiente para nós e para todo o meio ambiente.
E como é que é desenvolvido esse projeto?
Esse projeto, ele tem várias linhas de ação, né? Nós temos aí três braços principais do projeto, né? Um chamado OCA, né? Que são oficinas de capacitação ambiental, onde nós trabalhamos os diversos segmentos da comunidade, sejam produtores rurais e seus familiares, sejam estudantes, professores, técnicos de prefeituras, em vários temas, né, que vai desde de você discutir a qualidade da água, a questão de erosão do solo, reflorestamento, tem oficinas de culinária, de artesanato para geração de renda. Então tem vários temas que são trabalhados com a comunidade nesse braço do projeto. Nós temos um outro braço do projeto, que são as florestas sociais, né? Que é você trabalhar aí a restauração da nossa vegetação, seja da Mata Atlântica, seja de Cerrado, nos pontos que nós temos municípios aí que tem também esse ecossistema, né? Onde a gente faz o preparo, a capacitação das pessoas para que elas, primeiro, conheçam a importância dos remanescentes florestais. Entendam a importância que eles têm para a qualidade e quantidade de água, para a questão de fauna, para a nossa qualidade de vida. E possam produzir essas mudas, né, de alguma maneira, para que elas façam a recuperação das áreas degradadas em suas propriedades ou nos seus locais de moradia. A gente produz mudas também, né? Nós temos um viveiro de mudas aqui em Jundiaí, com capacidade para mais de 300 mil mudas de árvores nativas, que a gente acaba distribuindo dentro do projeto para aquelas pessoas interessadas em trabalhar com ele. Esse projeto também, ele tem aí a possibilidade de trabalhar as pessoas no entendimento daquilo que a gente chama de paisagem, né? Você fazer uma análise de paisagem do local onde eles vivem, que aí entendendo os vários fatores que interferem nessa paisagem, que eles possam contribuir para alterar aquilo que a gente pode considerar, entre aspas, né, ruim que esteja acontecendo ali. E um outro braço do projeto, né, é o manejo e conservação de APAs, né, já que nós já fazemos parte de uma APA, né, da Jundiaí Cabreúva, mas nós temos várias, né, na abrangência do projeto, nós temos seis APAs, entre APAs estaduais e municipais, né. As APAs são áreas de proteção ambiental, são figuras jurídicas, aí, vamos dizer assim, que têm restrições de uso por conta da importância e da relevância ambiental que elas têm. Então aí a gente trabalha alternativas econômicas para esses locais, como agricultura orgânica, agroflorestas. Nós implantamos um trabalho de saneamento rural através da distribuição de fossas sépticas biodigestoras, né? Trabalhamos o controle de erosão e a infiltração de água para alimentar o lençol freático através da implantação de bacias de captação ou barragens. Então são vários os aspectos que o projeto tem, né? E de várias formas a gente procura atingir toda a sociedade.
Uma colocação para você aqui. A expansão urbana, né? A gente vê que, né, as cidades cada vez mais estão dentro das matas. Isso traz sérias consequências para a nossa fauna?
Muito sério, né? Aqui também na Mata Ciliar, nós temos um centro de recuperação de animais silvestres, né? Para você ter uma ideia, quando nós chegamos aqui em Jundiaí, né, há 30 anos atrás, esse ano aqui em Jundiaí nós fazemos 30 anos, nós recebíamos meio animal por dia, né? Então, vamos fazer uma comparação de maneira jocosa aqui, né? Brincando um pouco com uma triste realidade.
Tá.
Hoje a gente recebe em média 40, 50 animais por dia, né? E nós assistimos, né? Nós presenciamos e nós vivemos aí ao longo desse tempo todo a grande expansão urbana que ocorreu em toda a região. Isso é ruim? Claro que não, né? Desde que seja bem planejado. O que acontece é que o planejamento não prevê, né? Se você pegar aí os planos diretores dos municípios, hoje, né? Hoje você até considera nesses planos diretores a figura ali de matas nativas. Mas praticamente nenhum plano diretor considera a fauna silvestre no seu desenho, né? Você já tem hoje a fauna doméstica em planos diretores por conta do bem-estar animal, mas a fauna silvestre não é considerada ainda. Então isso é um problema grave, porque essa invisibilidade da fauna silvestre faz essas sérias quando você faz o desenvolvimento sem levar em consideração a presença deles.
Na nossa, vou pegar aqui a região metropolitana de Jundiaí aqui, que tem a Serra do Japi no coração aqui, tem planejamento ou não?
Olha, a gente não pode dizer que não tem, né? Mas a gente não pode esquecer também que a Serra do Japi, ela não é só de Jundiaí, que é onde tem a maior parte dela e onde tem até uma fiscalização mais eficiente, até uma legislação restritiva hoje, que está para ser alterada, né? Mas os outros municípios não têm isso, né? Então você tem o que a gente fala de ser comidos pela borda, né? Então, a partir do momento que você tem só um local sendo mais restrito e os outros não tão restritos assim, você tem aí condomínios ou invasões ou ações de desenvolvimento, né? Seja estrada, seja parte de cultura, acontecendo sem muita restrição. Então, assim, a Serra do Japi a gente tem que entender não só como um patrimônio local, né? Mas é um patrimônio mundial, que é reconhecida pela Unesco, mas infelizmente ela sofre as consequências desse crescimento desordenado.
E esse projeto de olho nos rios, ele ajuda Jundiaí, a nossa região aqui metropolitana, de que forma?
Como eu falei, né, a gente tem várias ações que são desenvolvidas, né? Nós trabalhamos com escolas, nós trabalhamos com produtores rurais, a gente tem aí um programa de saneamento rural que distribui sistemas biodigestores para aquelas pessoas, né, para aquelas produtores, né, pequenos e médios produtores que ainda não têm um sistema de captação do seu esgoto doméstico, né? A gente procura trabalhar a recuperação de áreas degradadas junto com esses produtores para que haja uma proteção dos recursos hídricos dentro das pequenas propriedades. Tem a possibilidade de infiltração de água para alimentar o lençol freático e, por conta disso, os poços e as nascentes da propriedade através da implantação de bacias de captação. Então, assim, são uma série de ações que a gente desenvolve que vai todo o trabalho sendo feito voltado aí para conscientização, sensibilização das pessoas. Nós recebemos aqui da nossa unidade de Jundiaí as escolas do município a fazer uma vivência não só no entendimento do porquê os animais silvestres chegam aqui nas chegam, mas também na área de produção de mudas de árvores nativas, do reflorestamento e de proteção dos recursos hídricos.
Os moradores, a população de uma forma geral, pode participar do projeto?
Pode, com certeza, né? A gente procura fazer esse trabalho através de grupos organizados, né? A associação de bairros, a associação de moradores, associação de produtores rurais, empresas, né? A gente tem trabalhado muito com empresas, com colaboradores de empresas, as escolas. Então, assim, o público, de uma maneira geral, pode demandar aí alguma ação do projeto, e a gente vai tentar organizar com as pessoas, né, com aquelas lideranças, um trabalho mais abrangente em alguma comunidade, seja ela urbana, seja ela rural.
E como é que faz para acompanhar esse trabalho aí? Através das redes sociais?
Através das redes sociais, tá? Nós temos tanto as redes sociais diretas da Associação Mata Ciliar, né, no nosso site, como também o do projeto, o Instagram de Olho nos Rios, que as pessoas podem acompanhar as atividades aí que são realizadas pelo projeto.
Bom, para a gente finalizar aqui, como é que está o trabalho da Mata Ciliar aqui em Jundiaí? Quantos animais vocês estão abrigando atualmente?
Como eu falei, a gente recebe aí perto de 40, 50 animais por dia.
Tá.
É um trabalho que não para. Nós temos não só a parceria com o município de Jundiaí, mas várias cidades da região metropolitana. E esse trabalho, ele passa principalmente pela capacitação dos agentes municipais para que esse trabalho possa ser bem feito e com segurança. Então, a gente toda quarta-feira faz um treinamento com algum município parceiro ou alguma instituição parceira para que eles tem os seus funcionários, seus colaboradores capacitados para fazer um resgate mais seguro desses animais e trazerem para nós. Também a gente tem atendimento às escolas, né, para que a gente possa fazer vivência com os alunos e professores no sentido de sensibilizá-los para essa questão ambiental também.
Você estava com um probleminha ali com o aeroporto, né? Como é que está essa situação ali? Vocês brigavam por espaço ali? Tá na justiça?
Para a justiça, né? Não por nossa vontade, né? Foi o aeroporto entrou com uma ação há 4, 5 anos atrás para nos despejar daqui em 48 horas com ação policial, né? Essa ação continua em aberto na justiça, porém, né? A questão de um mês atrás, há uma manifestação do governo do estado através da Procuradoria Geral do Estado dentro do processo. Deixou bem claro para a juíza e para todos, né, que o aeroporto não tem, nunca teve e nunca terá, né, direito àquilo que eles diziam que tinham, né, um pedaço da área aqui. Isso não faz parte da concessão, textualmente está colocado ali pelo estado, né, nunca a concessão previu isso, e mais do que isso, né, o aeroporto sabia disso, então ele demandou através de mentiras, porque também nesse documento da Procuradoria Geral do Estado, está lá dito que o aeroporto nunca apresentou um documento dentro do contrato de concessão que provasse que eles teriam algum direito sobre aquilo que eles reclamam. Então, hoje, a gente considera que a parte jurídica, né, ela não foi terminada, porque não tem ainda uma decisão judicial, mas a gente considera que isso, de certa forma, está encerrado, e hoje é mais uma questão política, né? É mais um olhar do governo do estado sobre a nossa, o nosso trabalho, sobre aquilo que nós fazemos aqui, que é uma parceria, apesar de não formalizada, com o próprio estado, que nós fazemos a parte que o estado deveria fazer aí, e a gente gostaria e espera, né, que esse reconhecimento venha através da cessão dessa área para que a Mata Ciliar possa trabalhar com mais tranquilidade.
Qual o tamanho da área ocupada hoje pela Mata Ciliar, só para a gente finalizar?
Aqui são 33 hectares, né? É uma área que o Colégio Técnico, né, a ITEC Benedito Storani, lá em 95, cedeu para que a gente pudesse utilizar aqui nos trabalhos em parceria, na formação dos alunos da ITEC, e também depois, né, através do trabalho aí com a fauna silvestre.
Tá certo. Jorge, muito obrigado pelas informações, desejo que você tenha aí um ótimo dia.
A gente que agradece, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, né, estamos sempre à disposição de vocês, e também, se um dia que houver a possibilidade de vocês fazerem um ao vivo aqui na própria Mata Ciliar, a gente ficaria muito feliz.
Ah, não vai faltar oportunidade não, viu? A gente vai marcar, passa pra produção do programa aqui, pra gente tá marcando e conversando com você, quem sabe até fazendo um programa daí mesmo.
Legal, tá bom? Muito bom, até para vocês entenderem, né, a complexidade que é esse trabalho e a importância que ele tem para toda a região.
O diretor da Rádio Cidade aqui, o Júnior Barranqueiros, disse que já começa a analisar a situação aqui, tá?
Ah, que legal.
Tá bom? Abraço. Agradece.
Tá bom. Um abraço, tudo de bom, muito obrigado.
Jorge Belix de Campos, coordenador executivo do projeto De Olho nos Rios e presidente da Associação Mata Ciliar de Jundiaí, ele também é engenheiro agrônomo e ambientalista e ele falou ao jornalismo da cidade.
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já iniciou a coleta de dados para a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde, um levantamento feito em parceria com o Ministério da Saúde, que visa mapear as condições de vida, os hábitos e o acesso aos serviços médicos da população brasileira. Até o dia 30 de novembro deste ano, cerca de 1.800 entrevistadores vão visitar aproximadamente 140 mil domicílios em todos os estados do país, servindo de base para o planejamento de ações do SUS e do setor privado. Durante a visita, o entrevistador do IBGE aplica um questionário com perguntas gerais sobre as características do domicílio, as condições de saúde dos moradores e os fatores que influenciam a qualidade de vida dessas pessoas. Uma das novidades da edição de 2026 é a realização de exames gratuitos de sangue e urina para um grupo de até 20 mil voluntários com 35 anos ou mais, moradores de capitais e regiões metropolitanas. Entre os meses de julho a outubro, esses participantes poderão realizar testes de colesterol, glicose e função renal, entre outros, diretamente em casa, recebendo os resultados sem qualquer custo. Vale reforçar que todas as informações prestadas são confidenciais e que a colaboração dos cidadãos é fundamental para que o diagnóstico reflita a real situação do país. Para a segurança da população, os recenseadores trabalham devidamente uniformizados, com crachás de identificação e computadores de mão. Segundo o IBGE, quem quiser confirmar a identidade do funcionário antes de abrir a porta, pode ligar gratuitamente para o telefone 0800-721-8181 ou checar os dados no site oficial do Instituto. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Brasil sobe para 12º lugar no ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Pois é, esse o nosso assunto agora. E o nosso contato com o Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica, a ABRACRO. Olá, Fernando, como é que você está? Tudo bem?
Oi, Paulinho, tudo bem com você?
Tudo
e
ótimo.
Com toda a audiência.
Obrigado, quero agradecer, viu, Fernando, seu tempo, sua disponibilidade, principalmente sua gentileza nos atender, muitíssimo obrigado. Fernando, antes de mais nada, explica pra gente, pro nosso ouvinte, o que é a associação.
A ABRACRO é a Associação Brasileira das Organizações Representativas de Pesquisa Clínica. E o que é isso? São as empresas que prestam serviço na execução dos estudos clínicos, né? E aí, explicando um pouquinho mais, né, para a audiência, o que são os estudos clínicos? São aquelas etapas no desenvolvimento de vacinas, medicamentos, enfim, de qualquer tecnologia médica. Quando você chega naquela fase de desenvolvimento em que você precisa testar segurança e eficácia em seres humanos, a essa etapa é o nome de etapa clínica. Então, aí é que são feitos os estudos clínicos. Então, as empresas que estão associadas à ABRACRO, elas atuam nessa área, que é uma área muito importante, né? Pensa que quando a gente vai testar em seres humanos, então é uma área muito delicada e muito importante antes de que esses novos medicamentos e vacinas cheguem, né, para toda a população.
Trabalho importantíssimo, fundamental para a saúde, enfim, muito bacana. Bom, são as principais atividades desenvolvidas pela associação, muitos associados, enfim, que passam pelo crivo de vocês, ô Fernando?
Sim, na associação hoje nós temos mais de 40 empresas, né? Isso é uma amostra de todas as empresas que existem. Sim. No país. Existem outras que não fazem parte ainda aqui da ABRACRO, mas é um setor que vem se desenvolvendo bastante no Brasil. Já se faz pesquisa clínica no Brasil há muito tempo, né? Mas a gente vem num movimento aí de crescimento desse setor. Inclusive é interessante falar que várias empresas, quer dizer, várias não, né? Mas pelo menos algumas empresas associadas aqui a Abracro são da região, da região de Jundiaí. Então temos em Hortolândia, temos em Campinas, temos em Valinhos, né? Enfim, toda a região aí a gente tem empresas que desenvolvem muitas pesquisas clínicas.
Bacana. E aliás, o Fernando, o Brasil vem ganhando relevância no cenário global de pesquisa clínica, não?
De fato, vem. E esse é um processo longo, é um processo que vem amadurecendo no país. Hoje o Brasil ele conta com uma lei que define exatamente quais são as regras para que a gente possa, no processo mesmo de análise desses estudos, né? Porque antes de você começar a fazer o estudo com a medicação, envolvendo, né, um participante, que é um voluntário nesse processo, você tem muitas etapas regulatórias. Você tem um crivo muito forte da Anvisa, do Ministério da Saúde, né? Você tem uma análise sanitária, uma análise ética desses protocolos de pesquisa. Então, esse é um processo muito longo, por isso que a gente tem empresas que trabalham especificamente nesse setor. E o que acontece no Brasil? Hoje a gente tem uma lei que define esse processo. Então, o Brasil ele passou a ser um país muito competitivo no mundo com a chegada dessa lei, que foi em 2024. Então, veja, é bastante recente.
Uhum.
E aí, com essas mudanças todas, o país passou a ser muito mais procurado para os estudos globais multicêntricos. Então, os estudos que vão pesquisar os principais medicamentos no mundo, né? Então, isso vai estimular não só a vinda de mais pesquisas do exterior para o Brasil, como também o mercado local. Então, aquelas pesquisas que são desenvolvidas na universidade, por exemplo, na Unicamp, ou são desenvolvidas por empresas farmacêuticas nacionais, institutos de pesquisa, elas também estão beneficiadas por esse novo cenário. E quem se beneficia, Paulinho, no final das contas, quem são? É a população. Por quê? Porque acaba tendo acesso a esses estudos que antes não tinham. Por exemplo, dando dois exemplos rápidos aqui para você. No passado, o José Alencar, né, que foi vice-presidente do país, ele teve que ir para o exterior para poder participar de um estudo clínico. Mais recentemente, acho que todos acompanharam, a Preta Gil, foi a mesma coisa. Ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico porque ela tinha uma doença muito grave para a qual não se tem um medicamento adequado ainda. Então ela teve que ir para o exterior para participar de um estudo clínico. E a nossa pergunta sempre foi: por que que no Brasil esses estudos não estão acontecendo? Né? Então a gente tinha uma série de problemas locais, burocracias, né? Que essa lei veio mudar. Então, antes a pesquisa clínica acabava sendo para poucos. E agora não, agora ela está muito mais democratizada e continua tendo agora o amparo de uma lei para dar segurança para o participante. Então ela continua sendo feita com ética, com qualidade, mas agora ela é muito mais abrangente. Muito mais brasileiros vão poder participar desses estudos.
Olha que coisa importante que o Fernando está pontuando para a gente, a importância desse trabalho. Agora, sem contar, né, o Fernando, que fomenta também, além dessa questão de saúde, de acesso, né, de brasileiros mais facilmente, a questão de também fomentar a economia como um todo, né, Fernando?
Ah, demais. Fomenta muito, porque a gente tem a criação de muitos empregos. Quando você tem esse aumento no número de estudos, são empregos, na maioria dos casos, voltados a profissionais da saúde. Então, o que a gente estima que o Brasil pode criar com esse aquecimento no número de estudos aqui no país é cerca de 50 mil novos empregos por ano para profissionais da saúde. É bastante coisa. Esse ganho é um ganho econômico, né, sem dúvida nenhuma, mas é um ganho social também. Né? Porque a gente sabe do papel do emprego, como ele é importante também, como ele traz segurança para as famílias dessas pessoas que estão empregadas, né? Esse é um ponto importante. E com mais pesquisa, a gente também estimula a saúde diretamente, como eu já comentei antes, né? E a gente tem um ponto muito importante aí. A grande maioria desses estudos, eles são subsidiados, eles são financiados, na verdade, por iniciativas privadas. Então, quando a gente pensa que vai ter por ano, também se estima que tem aí 50 mil novos pacientes, né, que vão se envolver em pesquisa, vão se tornar participantes de pesquisa clínica, o que que acontece? Essas pessoas, elas estavam sendo atendidas pelo SUS. Quando elas passam a ser atendidas dentro de um protocolo de pesquisa, elas passam a ser subsidiadas, quer dizer, financiadas, né? O tratamento passa a ser financiado por uma iniciativa privada. Então a gente tem uma desoneração do SUS também. Ou seja, é um ciclo virtuoso, né, de benefícios para o país. É um ciclo muito importante mesmo, e por isso que a gente tem, assim, bastante orgulho de trabalhar nessa área, né, e orgulho de saber que ela está em crescimento. Isso é uma grande vitória para todos nós, grande vitória.
Com toda certeza. E a gente abriu nossa entrevista falando sobre que o Brasil sobe para 12º lugar nesse ranking global de estudos clínicos com seres humanos. Tem margem para um crescimento ainda maior diante de tudo isso que você expôs, ou Fernando?
Tem, Paulinho. Incrivelmente tem. Então, veja, eu comentei, né? A lei, ela é de 2024. E a gente sabe, né, que assim, a lei precisa ser regulamentada. Ela foi regulamentada no final de 2025. Mas só o fato da lei existir e parte dela já está em vigor, em 2025 a gente já viu um grande aumento nas pesquisas. Tem um número que mostra que o mundo inteiro cresceu em número de estudos 5,4%, enquanto o Brasil cresceu 31% em 2025. É um número muito grande, né? O mundo cresceu 5,4% e a gente 31%. E mais recentemente, semana passada, né, para ser mais específico, saiu um novo estudo mostrando esse número que você falou. Num ranking global, o Brasil pulou de 18º para 12º. Foi um salto impressionante, ou seja, já com a lei regulamentada. A nossa expectativa é que num curto prazo, talvez ainda no próximo ano, em 2027, o Brasil já esteja entre os 5 primeiros países.
Bacana, tá? Legal, oxalá. Muito bom.
Sim, sem dúvida. Com esse crescimento que a gente vem acompanhando, a gente acredita que o Brasil vai estar, assim, numa posição de destaque. Como a gente costuma falar, né? O Brasil, ele tem tudo para ser um protagonista na inovação farmacêutica, né? A gente só tem que aqui internamente cuidar aí de desatar alguns nós, resolver alguns gargalos, e que o país automaticamente ele vai passar a ser reconhecido mundialmente, não só pelo carnaval, pelo futebol, mas também pela capacidade dos nossos cientistas, a nossa capacidade de desenvolver ciência aqui no país.
Acho que um embrólio aí sempre é a questão da burocracia, né? Se conseguir dar uma minimizada, uma mitigada nessa questão de burocracia, eu acho que a coisa impulsiona de tal maneira que vai ser realmente uma coisa impressionante, né, Fernanda?
Isso, exatamente, exatamente. E assim, o que eu falei, né? Como a gente está falando de estudo clínico que envolve os seres humanos, a questão ética, ela é muito forte.
Sim.
Então, além da burocracia, a gente sempre tem que caminhar, né, e dar os passos evolutivos aí para acabar com a burocracia, com muita atenção, para a gente não prejudicar nenhuma questão ética, uma atenção a esses participantes de pesquisa. Mas a gente está muito satisfeito com todas as mudanças que aconteceram aqui no país, né, na legislação, porque elas trouxeram, elas reforçaram a segurança, ao mesmo tempo que elas permitiram que o país fosse mais competitivo globalmente. Então a gente está com um ambiente muito bom mesmo para esse trabalho que a gente vem fazendo.
Maravilha.
E eu queria destacar...
Pois não, Fernando. Claro que tem. Fica à vontade.
Um minutinho, Paulinho. Só para destacar aqui dois entes federais muito importantes nesse cenário. Um é a Anvisa. Então, assim, o papel da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é fundamental. A Anvisa cuida muito bem dos processos de pesquisa clínica, ela acompanha o mercado, ela acompanha as necessidades do mercado para entender se a regulamentação está adequada. Ela tem muito diálogo com o setor, isso é muito importante, né, para a segurança mesmo dos projetos. E tem o lado do Ministério da Saúde, que vem fazendo um trabalho fantástico, né, pelo menos nos dois últimos anos, cuidando muito da pesquisa clínica e colocando a pesquisa clínica como uma peça-chave no desenvolvimento da saúde do país. Então, se não fosse o apoio do Ministério da Saúde e da própria Anvisa, a gente não teria avançado tanto nesse setor. Então, a gente olha com muito bons olhos que o Brasil, ele está, como eu falei, ele está vestindo a camisa da ciência, né? Então, quando a gente tem dois órgãos tão importantes federais apoiando o desenvolvimento da pesquisa, é assim que a gente consegue trabalhar bastante para que os estudos sejam feitos aqui.
Maravilha. Fernando, qual o contato da Abraco?
Olha, a gente tem redes sociais, então vocês podem procurar a Abracro no Instagram, né? Abracro, então não vai ser difícil quando fizer a busca lá de achar quem é a Abracro, né? É um nome bem singular. E a gente tem também o nosso site, que é o www.abracro.org.br. Então acompanhe a gente nas redes sociais, lá tem bastante notícia sobre pesquisa clínica, a gente tem cursos na área para quem quer ingressar nesse setor, inclusive a gente tem um curso que está aberto agora para matrículas, né? É um curso de iniciação em pesquisa clínica. A gente sempre posta notícias também para divulgar, não só para o público especializado, né, da área, mas também para o público leigo. A gente posta bastante conteúdo sobre pesquisa clínica, que esse é uma das nossas missões aqui na associação.
Maravilha. Fernando, obrigado, viu, pela sua participação, muito proveitosa aqui na nossa programação. Um forte abraço para você.
Foi um prazer, Paulinho. A gente está sempre à disposição. Foi de fato um prazer.
Prazer foi nosso. Obrigado, Fernando de Rezende Francisco, gerente executivo da Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica Abracro, que falou ao jornalismo da cidade.
Nosso convidado para participar do nosso programa agora, o Dr. Paulo Carvalho, ele é infectologista do CEJAN, que é o Centro de Estudos e Pesquisas Dr. João Amorim, da cidade de São Paulo. Vamos falar sobre o julho amarelo. O que significa, doutor?
Perfeito. O julho amarelo é um mês escolhido pela Organização Mundial de Saúde, então não é nível só de Brasil, é a nível mundial, para conscientização de uma doença silenciosa que causa muito impacto de morte e mortalidade no mundo, que são as hepatites virais, especialmente as hepatites virais crônicas, B e C, aquelas silenciosas, que não causam sintoma. E quando vão causar algum tipo de sintoma, é porque pode ser tarde demais já. Então, para conhecimento da população, buscar o diagnóstico mais precoce possível.
E como é que o cidadão se infecta com essas hepatites?
Bom, falando especificamente dos casos das hepatites virais crônicas, B e C, que é nosso foco aqui, a infecção da hepatite B se dá principalmente por via sexual, tá? E também é importante outro meio de transmissão, quando a mãe é infectada, a transmissão vertical para a criança ao nascimento. Então é importante de um pré-natal regular, bonitinho, para evitar esse tipo de transmissão. E no caso da hepatite C, já é uma transmissão mais direta, através do contato direto de sangue de uma pessoa contaminada para uma pessoa não contaminada, através de dispositivos como agulhas, seringas, tatuagens, alicates de manicure, entre outros.
Bom, nesses casos aí pode até virar uma cirrose. E muita gente, né, sabe, até a gente está aqui para quebrar alguns tabus aqui, muita gente acha que quando o cidadão está com cirrose é porque ele tomava umas cachaças. Não é verdade, né, doutor?
Não, isso é mito, tá? A cirrose hepática tem várias causas, né? Dentre elas, uma possibilidade é o consumo excessivo de álcool, que leva a uma inflamação crônica no fígado também, e o desfecho final pode ser a cirrose. No caso das hepatites crônicas, o cidadão pode passar anos, décadas, sem ter absolutamente nenhum tipo de sintoma. E pode também não fazer consumo de uma gota de álcool por toda a vida. Mas a presença desses vírus, se não tratados adequadamente, no período assintomático, vamos dizer assim, depois de muitos anos, podem ter o desfecho final, que é a cirrose hepática.
Remédio causa cirrose hepática?
Alguns remédios são hepatotóxicos, que a gente fala, né? Levam toxicidade ao fígado e o consumo deles indiscriminado pode sim levar uma inflamação no fígado e a longo prazo levar uma cirrose. Isso é possível. Menos comum, mas é possível. Por isso que é importante evitar o uso de medicamentos indiscriminadamente, sem orientação médica, né? Isso seria a hepatite medicamentosa que a gente fala.
Doutor, e tem cura essas hepatites?
Bom, vamos lá. A hepatite C, o cebola, hoje em dia o tratamento é super eficaz, disponível no SUS, e a gente cura, sim, né? Cura praticamente 100% dos casos. O importante é fazer o diagnóstico quando ainda não causou a cirrose, uma fibrose avançada no fígado, para a pessoa não ter nenhum tipo de problema posterior com a infecção por esse vírus. A hepatite B de bola, existe tratamento, tá? Geralmente ele não é curativo, mas ele controla super bem a doença e previne a evolução para essas formas aí de cirrose ou câncer de fígado terminais. A pessoa vive muito bem com ela.
Existe uma idade em que a pessoa pode ter aí a hepatite A, ou a B ou a C?
Bom, a hepatite B e C não tem idade. Como eu te falei, a hepatite B, dependendo, pode até ter uma transmissão vertical da mãe para o filho, né? Se o pré-natal foi irregular, a mãe infectada. Então, a hepatite B costuma acometer mais pessoas jovens na idade sexual. Apesar de que há alguns bons anos já existe a vacinação no calendário nacional, então diminuiu muito a incidência da hepatite B, especialmente em jovens com idade sexual ativa. No caso da hepatite C, como é um vírus mais novo, descoberto mais recentemente, na década de 90, tem muitas pessoas que têm como único fator de risco, por exemplo, ter nascido antes da década de 80. Então, tem muitas pessoas que acabam descobrindo a doença já no estágio avançado e já com uma idade mais avançada. Por isso que é importante a testagem de global de todo mundo que tem algum fator de risco para a infecção de hepatite C, que eu já citei, como ex-usuários de drogas, pessoas que tiveram frequentaram muito manicure com materiais não de uso pessoal, mas especialmente aquele grupo de risco que não tem mitigação nenhuma, que é simplesmente ter nascido antes da década de 80. Você imagine que antes os procedimentos de esterilização, médicos, os materiais usados foram mudados muito depois do advento do HIV. Antes passou a usar seringas, agulhas de uso descartáveis, mas antigamente era tudo reprocessado. E muitas vezes uma falha de reprocessamento dessa pode ter transmitido a hepatite C nessas pessoas de mais idade.
A vacina que o senhor citou é HPV?
HPV, a vacina para hepatite B de bola, né? Tá. Ela é disponível do SUS, eficaz, e previne a infecção pela hepatite B. Por isso que a gente vê muito menos jovens hoje infectados.
Mais homens ou mais mulheres adquirem aí a hepatite A, a B ou a C?
Não tem diferença de sexo, tá bom? Tanto homens quanto mulheres, a mesma proporção, podem ser infectados por ambos os vírus.
Ah, tá. Ô, doutor, e em média, quanto tempo de tratamento?
Bom, a hepatite B, que a gente não cura, né, mas um controle, geralmente faz o seguimento médico por toda a vida, tá bom? A pessoa muitas vezes toma comprimidos super simples, um comprimidinho por dia, ou muitas vezes não precisa nem especificamente de tomar remédio, é só o acompanhamento mesmo. Já na hepatite C, o tratamento curativo dura em média 12 semanas somente. É rapidinho e eficaz.
Você falou que não tem sintomas às vezes. E como é que o cidadão detecta?
Pois é, esse é o grande drama e essa é a importância do Julho Amarelo, da conscientização, né? Saber da existência da doença, conscientizar pessoas, especialmente que tiveram algum fator de risco atual ou no passado, para fazer a testagem precoce, a detecção precoce. O vírus de hepatite B e C podem permanecer anos ou décadas sem nenhum tipo de sintoma, absolutamente nenhum, silencioso. E quando vai dar algum tipo de sintoma, normalmente é porque já está naquele estágio de cirrose. O sintoma não é do vírus em si, mas da perda do funcionamento das funções do fígado. Daí que a pessoa começa a ter sintoma. Aquele clássico sintoma da hepatite, o amarelão, a diarreia, o mal-estar, isso acontece nas hepatites agudas, tá? Não nas hepatites crônicas. Hepatites agudas é especialmente hepatite A por transmissão por alimentos, tá? E geralmente é um quadro autolimitado que requer esse tratamento apenas de suporte. Então o problema está nas hepatites B e C crônicas, aquelas que não dão sinal nenhum.
Às vezes as pessoas podem confundir aí hepatite com equiterícia, né? Falando do amarelão, né?
Exatamente, a equiterícia é um sintoma, que é uma síndrome, vamos dizer assim, que várias doenças podem causar, e dentre elas as hepatites, né? Mas seriam as formas agudas, igual eu falei, especialmente hepatite A. Muito raramente hepatite B e C vai causar algum tipo desse sintoma na entrada dela, por isso que passa despercebida na maioria das vezes.
Tá. Ô, doutor, mais alguma coisa que o senhor acha importante aí, algum mito que o senhor queria desvendar aqui contando pro nosso ouvinte?
Sim, talvez seja importante, aproveitando aí o ensejo do mês do Julho Amarelo, é mito, tá, que só pessoas que tinham algum tipo de vulnerabilidade, ou promiscuidade, ou usuários de droga, podem ser portadores de hepatite, tá bom? Isso é mito. Qualquer pessoa, especialmente que nasceu antes dos anos 80, é importante que seja testado para hepatite B e C. São pessoas que, em geral, não foram vacinadas para hepatite B, e que, como eu disse, só por ter nascido nessa época tem fator de risco para ter hepatite C, Então, que busque uma unidade de saúde, existem testes rápidos que detectam a infecção como triagem, tanto da hepatite B como da hepatite C, e não espere dar qualquer tipo de sintoma, né? Então, faça uma testagem se você tem qualquer fator de risco para infecção por esses vírus, detectem precocemente, procure uma unidade de saúde, o tratamento é eficaz, 100% disponível pelo SUS, e para evitar o desfecho que a gente não quer, que é a doença hepática terminal, né? Cirrose hepática ou câncer de fígado.
Ô, doutor, por exemplo, quando o cidadão, né, ele passou pelo médico falou, ah, vou fazer um